Mas ele não sabia de verdade que ele era perseguido. Ele tava na paranoia, mas ele realmente tava sendo perseguido.
E a galera achando que tá fazendo uma coisa boa mesmo.
Até me dá um nó na garganta.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos voltar a falar sobre as seitas ocultas, ou nem tão ocultas assim, mais bizarras que já pisaram sobre a Terra. E provavelmente tem muita seita oculta que ainda está oculta e que é bizarra e que a gente não conhece ou nunca viu. Mas que, infelizmente, a Tupá está fazendo umas revisões de doutorado. Ela, infelizmente, ela não pode continuar nesse episódio. Bem, para me ajudar, temos aqui ela, Juliana Ponzilacqua.
Oi, minha gente, vocês estão bonzinhos aí? Não sei se tem alguém acompanhando a temporada atual de American Horror Story. É deste maravilhoso tema que vamos falar, continuaremos a falar hoje, né? É o culto. Tem uma cena no último episódio, não é spoiler, tá? Não tô falando spoiler, não, é uma coisa... tem uma cena no último episódio maravilhosa, onde, tanto... sobre vários cultos, várias seitas. E aí, o mesmo personagem, ele faz o papel dos donos de todos esses cultos. Inclusive da Heaven's Gate, o cara, ele foi um impersonator maravilhoso. Até o movimento com a cabeça, assustador. E também ele fala de uma das seitas e cultos que a gente vai falar hoje. Então, minha gente, não deixem de assistir.
E pra mais daqui, temos ele também, Marcos Keller.
Lá vem ela. Seita do Mal, vou cantar aqui. Não vai ser aquela outra, não. E de brincadeira, gente, não vou cantar essa música pra vocês, que é maravilhosa, de um grande poeta chamado MC Livinho. Fica aí pra todos. E estamos aqui pra falar sobre seitas terríveis, né? E é isso aí.
Exatamente. E temos aqui ele também, nosso correspondente americano, né? Pago pela CIA para espionar os brasileiros.
Conta não, conta não, conta não.
Ah, é Lucas Malaminuti.
Ah, eu vim trazer a instrumentalidade humana para todos.
Olha aí, vamos iniciar. Com certeza, com certeza. Vamos conseguir. Bem, gente, como a gente falou, a gente vai falar sobre essas seitas e tal. A gente recomenda que você escute o primeiro episódio, porque lá a gente dá todo um apanhado geral no início do episódio sobre o que é considerado seita e tal. A gente acaba falando seita porque virou o jargão pra esse tipo de religiões malucas que, enfim, deu bosta. Mas seita em teoria não é ruim, mas a gente acaba utilizando só pra ser mais rápido, eficaz, e já tá meio que na cabeça do povo esse conceito. Então, escutem lá o primeiro episódio, chega nesse. É claro que a gente vai ter um episódio dedicado só pra família Manson. É Mason ou Manson? Ou sempre o Hanson?
Acho que é Mason.
Olha, Mason. Pelo menos na música do Ozzy Osbourne, ele canta Perry Mason. Que é outra coisa, né? Mas enfim, mas é Mason.
Tá bom, então é Mason.
Lembrando que o Ozzy Osbourne fala Crowley errado, né?
Ele fala. É verdade, ele não é uma boa... Desculpa, gente, ele não é uma boa referência pra nós, que ele tá sempre meio mais pra lá do que pra cá, meio trilili.
Sim, então a gente vai falar só sobre Helter Skelter em outro episódio. Então vamos lá pra falar e finalizar essas seitas bizarras que deram errado. Vai ter muita coisa pra comentar. Logo depois dos recadinhos a gente já volta. Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a Luísa Toledo pela continuação aí da pauta de seitas ocultas. E, cara, muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando também. Lembrando que nós temos a nossa plataforma de apoios, o Apoia-se. Se você acha que a gente merece continuar nosso conteúdo e tem como ajudar e colaborar, você entra no apoia.se/confidencial, vai estar todos os links aí no site pra você, beleza? Entrem aí, estão todos os banners e tal, vai ser bem bacana. Lembrando que também, caso você não consiga dar apoios recorrentes mensais, você pode ajudar, sei lá, se acabou de receber seu 13º, acha que a gente foi muito legal em 2017, a gente fez uma vaquinha de final de ano aí, que não tem nada a ver com o dinheiro do Apoia-se, que é pra pagar servidor, pagar microfone, essas coisas, que é mais um dinheirinho pra gente brincar aqui no final de ano e tal, a gente fazer uma brincadeira com o Nintendo Switch. Então, por favor, se vocês gostam do nosso trabalho aí, quiserem colaborar com a gente, comprar um brinquedinho da Nintendo, aí vocês ajudem a gente, tá bom? Bem, e pra dar um último aviso aqui pra vocês, finalzinho de ano, o meu amigo Rafa Fernandes trabalha na Draco e tal, e a gente tava conversando, e eu vi que ele tá lançando aí a coletânea de quadrinhos Goécia, que é uma coletânea de histórias em quadrinhos, né? São mais de 100 páginas, com histórias de diversos ilustradores e diversos roteiristas, que tem como foco demônios da Goécia, invocação, capirotagem, esse tipo de coisa. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí no post na Amazon, que vocês podem comprar. E pra quem não conhece as coletâneas que a Draco faz, ele já tem a coletânea do Rei de Amarelo, já tem a coletânea de Cthulhu, e a Amazon tá oferecendo uma promoçãozinha. Se você olhar lá pra baixo da página, você vai ver oferecendo os 3 quadrinhos por um preço bacana. E, cara, vale muito a pena, o papel é de qualidade, é tudo legal, porque tem uma identidade visual muito legal. É sempre preto, branco e a cor em destaque, né? O primeiro Rei de Amarelo, obviamente, é amarelo. Teve o Cthulhu, que era preto, branco e verde. E esse agora, que é preto, branco e vermelho. Cara, super, super bacana, super bacana. Então, espero que vocês curtam. E é isso. Ficou muito bom o episódio.
Três anos antes, pelo menos 53 membros da seita Ordem do Templo Solar também se suicidaram. O grupo tinha sedes em países como Canadá e Suíça. Eles acreditavam que seriam transportados para uma estrela chamada Sirius.
Então, gente, seitas bizarras. É bom a gente falar, pelo menos relembrar um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, que é que a gente vai ter essa proliferação de seitas bizarras muito próximos à virada do milênio. Então, de 50 anos pra cá, a gente vai ter muito dessas coisas se popularizando. Como você tem essa coisa da virada do milênio, você tinha muito dessas crenças apocalípticas, de vinda de messias e por aí vai. Então, a maioria das seitas que a gente abordou na primeira e vai abordar nessa são relacionados a algo parecido com isso. Tirando mais ou menos a última, que a gente vai falar que é em outro contexto, em outra época. Mas, cara, é bom a gente colocar isso em mente, que a gente tá falando sobre outra época. E é obviamente que a gente tá falando sobre secularização e tal. As pessoas estavam meio que um pouco nervosas com essa coisa de Guerra Fria, avanços tecnológicos, homem indo pro espaço. Tava muito naquela crença de que a gente tava chegando meio que num teto tecnológico, social e moral, e tava tudo convergindo pra essa virada do milênio. Então, boa parte dessas narrativas é bom a gente colocar dentro desse contexto temporal em que elas se situavam. Eu acho que também explica parte um pouco também do magnetismo em que algumas delas proporcionavam para as pessoas, né?
Eu gosto dessas linhas arbitrárias de fim do mundo. Ah, não, quando der 1900 o mundo vai acabar. Quando der 2000 vai acabar. Quando der 2012 acaba o calendário maia, o mundo vai acabar. Porque é que nem a gente tentando procrastinar trabalho, sabe? Ah, segunda-feira eu faço, agora meio da semana. Aí chega segunda-feira, ah, quando der a hora certa, hora redonda, 8 da manhã eu faço. Aí da 8 da manhã, ah, não fiz café ainda, depois que eu fizer café eu faço. Você vai empurrando, sabe? Procurando a próxima data arbitrária que você achar.
Cara, eu acho muito louco que é tipo assim, as potestades divinas, e seja lá o que for, que teoricamente controla o mundo pra essa galera, ainda respeita o calendário gregoriano, né? O que é uma coisa assim, muito, muito bacana. A galera falou: não, o calendário gregoriano é da hora, vamos segui-lo. E esquece outro.
Vamos acabar o mundo na terça-feira, às 4h30 da tarde, não, né, gente?
Não, horário de trabalho, tem que ser tipo meia-noite e tal. Outra coisa que me deixa louco é que a galera esquece, principalmente, que, na verdade, tipo, o milênio não vira em 2000, né? Virava em 2001. Não, era uma, não tem uma parada dessa, assim? Que, tipo, 2000 ele é o fim do anterior ainda, né? É 2001 que é a virada mesmo. Só que esquece adorar o número redondo, né?
É, mas assim, cara... Mas se até, sei lá... Toda hora o cara erra a previsão e chega um maluco e fala: não, calma aí, mas o cálculo tava errado, era pra colocar vezes 2 e não dividido por 2, aí todo mundo, ah, porra. Aí sempre existe uma desculpa pra jogar pra frente, jogar pra trás, falar: não tá certo, tá errado e tal. É a numerologia maluca dessa galera conspiracionista e, enfim, pedidora de fim do mundo. Então, cara, não dá pra levar muito a sério essa lógica, mas o fato é que cada vez mais a gente tava se aproximando. Por exemplo, a gente vai falar sobre a Ordem do Templo Solar agora, que, pra quem não conhece, é uma sociedade secreta que se dizia baseada nos princípios dos Cavaleiros Templários. O nome dela se chamava Ordem do Templo Solar, originalmente... Eu não vou falar francês, gente.
Ordre du Temple Solaire.
É, isso aí que o cara falou.
O Soleil, é Soleil, né, que é a pronúncia Lei.
Sim. E como uma boa ordem secreta, existem um grande... confusão com relação a dados, mas o fato é que essa ordem, ela já existia no passado, mas a forma como ela se encontrou contemporaneamente, ela acabou nascendo, é dito que ela nasce em 1984, só que ela é de antes, que ela tinha outro nome, aí, sei lá, tava sob nova direção, chegou um cara mais maluquete, mudou as coisas, mudou um pouquinho o nome, e tá, 1984 a gente fala aí que é a estreia dela.
É, que é. Eu não tenho nada a ver com isso, em 84, mas eu não tenho nada a ver.
Descobrimos a data de nascimento de alguém.
Olha aí.
E tem outra parada que é a loucura dessas, de algumas seitas também, né? Que é sempre falar que elas são mais antigas do que elas são realmente, né? Tipo, sim, não, na verdade, nós descendemos dos Cavaleiros Templários, lá do templo mesmo, a galera lá do Templo de Salomão, isso aí.
Eu fico pensando o que a galera do templo dizia, né? Não, a gente vem dos romanos de verdade, da época que a gente tinha cavaleiros mesmo. E o que os romanos daí falavam? Não, a gente vem dos gregos, que são os guerreiros de verdade. Você vai voltando, né, cara? Vem sempre um depois romantizar o que estava no passado.
Essa ordem nova foi fundada pelo Joseph de Mambro e o Luc Jouret. Ela foi fundada em Genebra, na Suíça. E ela acabou se tornando notória através do mundo por acabar sendo associada por assassinatos em séries e, por que não, suicídios, que ocorreram lá na década de 90.
Claro, né? Ninguém ia estar nesse podcast aqui por ter, sei lá, oferecido doce para as crianças, né? Tipo, sei lá, brinquedos para órfãos, né? Sempre merda.
Bem, os historiadores que foram investigar um pouco dessa ordem falam que ela originariamente é de 1950, lá para 52. E só em 1968 é que a ordem foi renomeada a Ordem Renovada do Templo Solar sob a liderança do ativista político francês, o Julien Origaz. Eu não sei como se pronuncia francesamente. Então fala.
Peraí que tá faltando uma informação importante. Político francês de extrema direita, cujas lendas dizem que estava associado até ao nazismo. Pode continuar agora.
É, não é... Mas assim, não seria muita surpresa que tem umas ordens meio malucas aí que alguns processos até levam a sério, que também são, né? Essa coisa aí de supremacia e tal, mas enfim. Bem, Bem, de acordo com Peronic, que é um pseudônimo de um membro da ordem chamado Robert Chambrier, em seu livro, que eu também não vou ler em francês, mas que a tradução seria Por que o Ressurgimento da Ordem do Templo? Pergunta. Volume 1, O Corpo. É um nome bizarro. De 1975, os objetivos da ordem incluíam noções corretas de autoridade e poder do mundo, no mundo, e a afirmação da supremacia do espiritual sobre o secular. Ajuda a humanidade por um período de transição, a preparação para a segunda vinda de Cristo como um Deus Rei Solar e unificação das igrejas cristãs às islâmicas. Então, o grupo, ele juntou mais ou menos as crenças de um cristianismo primitivo misturadas com umas paradas meio New Age de volta, Aleister Crowley, então tem muito dessa
tinha
parada.
Tinha OVNI também na parada, né? Eles tinham um bagulho de culto aos OVNIs também.
É, a gente tá falando aí de década de 70, 80, né? Então você tem
Star essa... Cheirando tava bombando, né?
Exatamente. Acho que eles querem até um pouquinho antes, mas proliferação desse tipo de crença é New Age, livros, né? De ufólogos famosos.
É, New Age, né?
Sim.
Uma das características principais, assim, que mudou bastante das seitas dessa época para seitas de agora, é que as seitas dessa época tinham uma pegada de unificação religiosa, né? Você pode ser judeu, muçulmano, cristão, não importa. Vem com a gente que tá tudo em casa. E hoje em dia isso meio que mudou, né? Isso meio que caiu por terra. As seitas, elas são únicas dentro de uma religião. Então hoje você tem a galera fazendo seita de templário dentro do cristianismo. Tem seita de judeu pra... Nossa, não sei nem se eu posso falar isso no podcast.
Pode.
Deixa quieto.
O quê? Fala.
Tem uma seita de judeu em Nova York que eles fazem meio que uma economia paralela, assim, do judaísmo lá. Que você só pode comprar e vender de judeu, só pode casar entre judeu, tudo tem que ser entre judeu, assim, sabe? Tipo uma mini sociedade paralela entre os judeus. É engraçado esse tipo de diferença, porque exatamente essa pegada New Age que você comentou, né? A gente foi de a gente aceita tudo, desde que você aceite a nossa ordem, pra a gente só aceita essa ideologia e essa religião específica, né? E eu fico pensando o porquê dessa mudança.
Mudou o zeitgeist, né? A gente não sabe direito por que o motivo, né? Mas mudou. Virou quase a aniquilação do outro, né? Ao invés da aceitação
exato.
Do outro, virou aniquilação.
Não, é exatamente isso, Moto. Parece que agora, em vez de vamos aceitar todo mundo, vamos vilanizar um grupo específico. A gente é os salvadores da pátria iluminados por Deus que veio acabar com esse grupo específico, né? É o completo oposto do que eram essas seitas antes.
Sim, sim, exato, né, cara? E assim, a gente não precisa nem... Tem alguns grupos organizados que a gente nem chama de seitas que têm pensamentos parecidos, inclusive, né? E que são, inclusive, bem aceitos socialmente, você fazer parte. Mas enfim, né? Então, essa ordem, né, de tempo templários, vamos colocar assim, eles tiraram bastante inspiração da, por exemplo, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né, a Golden Dawn, Aleister Crowley, por aí vai. Então eles fizeram essa salada louca. E eu acho que isso é um elemento muito interessante de outras seitas que, inclusive, a gente falou no primeiro episódio, que é essa coisa de você pegar várias crenças, misturar, pegar o que interessa, jogar fora o resto e fazer essas saladas, né? É o tipo de coisa que é bem comum. Bem, o quartel-general da Ordem ficava em Zurique, na Suíça, só que existiam outros grupos organizados em diversos outros países, incluindo, por exemplo, o Canadá, principalmente na parte francesa, por motivos óbvios, na Austrália, na Martinica e alguns outros países. Estavam meio que pulverizados por ali, mas o interessante é que a grande parte ficava ali na Suíça. E as atividades da Ordem eram uma mistura dessa identidade meio maluca, meio salada, mista. Né? E suas lojas, e quando a gente tá falando de loja, a gente não tá falando de uma loja de vender, a gente tá falando de loja no sentido maçônico da coisa, de lodge, né? Que seria, entre aspas, né? Uma má tradução para alojamento. Seriam os ambientes em que eles ficavam. Pro pessoal se situar aí. Então tinha tudo, né? Eles copiavam meio que também um pouco desse conceito maçom, meio sociedade secreta. Então tinha altares, rituais, trajes. Então os membros, por exemplo, quando você vê algumas fotos ou vídeos, os membros usavam meio que aquelas túnicas, né? Com a cruz templária.
De malta, né? Deixa eu só fazer uma parte aqui sobre isso também. Existiu, na época, né, ligações da maçonaria com essa galera. Que a maçonaria também tem controle. Existem várias maçonarias também, né? Existem várias grandes lojas. Tem algumas que são afiliadas às grandes lojas inglesas, que é a parada que a galera fala que é o oficial e tal. Existem maçonaria aí de uma galera que, sei lá, achou um livro maçom e falou que a maçonaria deles e montaram. Maçonaria mista e outras loucuras desse tipo, que não são tão associadas à maçonaria pra valer. E assim, tinha dados de que havia membros que eram associados à maçonaria também, que é outra ordem que se diz herdeira de conhecimentos templários, né? E parece que foi feito um lobby muito louco aí, e pra apagar um pouco desse fato. Manja, tipo, não vamos botar maçonaria no jogo não, porque já são muito parecidos, né, esteticamente falando, não que a maçonaria assassine ninguém, mas são esteticamente parecidos, então vamos fazer um esqueminha aí pra dar uma abafada nessa ligação suposta com a maçonaria.
O segredo é o seguinte, ó, toda vez que alguém vier com um papinho de que você é o salvador da pátria, escolhido por um poder maior, protetor de uma verdade oculta que as outras pessoas não podem saber, ou o contrário, protetor de uma verdade oculta que você tem que espalhar pro mundo para combater as mentiras de algum grupo ou da sociedade, enfim. E eles podem falar que você é templário, eles podem falar que você é iluminado pelas estrelas, escolhido cósmico, criança cósmica, seja lá o papinho por, cara. Você não ganha status, não ganha mérito, não ganha popularidade, não ganha dinheiro, não ganha nada achando que é alguma coisa, cara. Você não vai ser uma pessoa melhor, você não vai ser melhor na sociedade, você vai se tornar melhor porque você é tataraneto do templário da puta que o pariu.
Lucas, você tá esperando bom senso das pessoas.
Você continua morando em Belfor Roxo, cara.
Não, peraí que eu vou... Eu vou dar...
Você continua desempregado, morando com a sua mãe, pé descalço em Belfor Roxo, olhando naquele espelho encardido, trincado no seu banheiro, cara.
Sim.
A real é essa, pistola. Sabe? Não, cara, não importa qual a ordem que tá te chamando, não importa qual é a narrativa, vão falar que você tem descendência viking, tem descendência de valquíria, no caso, se for mulher. Eu já vi de tudo, cara, de tudo. Dentro da maçonaria mesmo, esse papo rolando. E, cara, você quer fazer alguma coisa pelo mundo, pelo bem, alguma coisa legal? Vá fazer um trampo voluntário de domingo, cara. A maçonaria faz bastante disso, cara. Eles fazem um monte desses trampos voluntários de domingo que são maneiríssimos. Ah, tem escola pra cego e surdo em Piracicaba, por exemplo, que se não tivesse maçonaria não teria existido, cara. Isso é muito legal. Mas por quê? Porque eles estão fazendo ações reais, ações que mexem com o mundo. E não só olhando no espelho e falando, eu sou o templário cristão mágico que veio salvar a humanidade. Peraí, saiam dessa narrativa, cara.
Vou dar a dica. Quando vierem com essa narrativa, lembre-se da dica do Mundo Freak aqui. Parta do princípio que você é um bosta. Ponto final. Tipo, começou a falar, você é escolhido, não sei o que. Você fala, não, cara, eu sou um bosta. E aí você já fica imune a muita coisa já. E se você não quer ser um bosta, simplesmente não seja, tá ligado? Não espera a narrativa pra achar que vai deixar.
Enfim. Você não precisa ser descendente de templário pra ser uma boa pessoa, cara. Isso não é o que define se você é bom ou não.
Inclusive, se o templário tinha voto de castidade, eu duvido que você seja um descendente dele, mas continua aí.
É de um templário impuro, então.
Enfim. Caralho, é verdade, né? Porra. O pessoal lê só o que quer, né? O que quer, deixa pra lá, né?
Não, mas vai aparecer nego né, falando assim que não eram todos que tinham e depois se escondiam e não sei o quê.
Escondi embaixo da mesa da minha avó e faziam reuniões.
Olha,
da
mesa. Isso aí é quase uma história, hein, cara? Mas continua.
Imagina, cara, um conto de uma ordem maçônica que fazia reuniões debaixo da mesa da minha avó.
Da mesa da avó.
Tipo com a velhinha, assim, e tal. Aí alguém entrava na cozinha e todo mundo silêncio. Aí a pessoa saía e continuava, né, fazendo ritual.
El 1 de octubre de 1994, un bebé de 3 meses, Emmanuel Dutois, fue asesinado. Su cuerpo fue apuñalado repetidas veces y atravesado de forma ritual con una estaca de madera. Sus padres murieron también ese mismo día, brutalmente apuñalados, hasta 54 veces su padre. Ambos eran miembros destacados de una intrigante y secreta secta. La Orden del Templo Solar.
Segundo os rumores falam, muita gente influente, políticos, participavam dessa ordem. Mas a gente não tem, não dá pra falar, era. Mas algumas pessoas falavam. Até porque os líderes, né, eles curtiam. Eles curtiam aqueles caras que eram mais influentes, que já participavam, né, eles gostavam dessas amizades. E é interessante que durante as cerimônias, os membros, eles além de usar esses mantos, né, com a cruz de malta, eles usavam espada. Inclusive, essa espada que eles utilizavam era do Dimambro, que era um dos líderes, e ele dizia que era um artefato autêntico dos Templários, dado a ele há milhares de anos, e ele convenceu membros que ele mesmo foi um membro da ordem original dos Cavaleiros Templários no século XIV, em outra vida, e a filha dele, a Emanuele, era a criança cósmica.
Você sabe o que é essa parada de criança cósmica, né?
Não.
Não conhece, não? É muito parecido com a narrativa das crianças índigo também, já ouviu falar?
Ah, não, essas groselhas já.
Já. Então, é uma parada assim que, tipo, são crianças que já estão com uma espiritualidade elevada e não se adaptam ao planeta Terra, então elas já nascem mais sábias e tal. E é muito louco
são
porque...
São almas velhas.
É, almas velhas. E pai, é muito louco porque todo pai quer que a filho seja porra da criança cósmica, né, mano? Então, que você vê criança cósmica em tudo quanto é canto, né? Tem mais criança cósmica que criança normal, inclusive, na narrativa da galera.
Cof, cof, Romanek. Cof, 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 cof.
Olha aí.
Cara, não precisa nem fazer esse cof, cof. Cof, cof, todos os espíritos que escutam o podcast que vai ser cortado, inclusive isso. Ai, meu Deus do céu. Cara, os negros já ficou louco quando eu falei de Hitler em Plutão. Porra, isso aqui... Grande parte do que essa seita acreditava era que um fim do mundo estava bem próximo graças a uma catástrofe ambiental. E eles diziam que teriam um papel importante em seu colapso. Decidiram que alguns membros deveriam deixar a Terra prematuramente e transitar para mundos melhores. Então, eles tinham bastante essa crença de também, você morria, você não morria de verdade. Na verdade, você estava indo para outros planetas, ter uma outra parte da sua vida e por aí vai. Então, eu acredito que se a gente juntar 2 + 2, juntar a galera maluca, dá para ver exatamente a motivação que dava sobre esses suicídios e assassinatos. Parte do grupo foi decidido, ó, galera, vocês têm que transicionar mais cedo, vamos se matar, né? Hashtag vamos se matar. E foi em outubro de 1994 que o filho de Tony Dutoid, o Emmanuel Dutoid, que tinha apenas 3 meses, olha que horror, foi morto em Quebec. O filho foi golpeado com uma estaca de madeira, seus pais também foram mortos. E acredita-se que o Dimambro, um dos líderes da ordem, ordenou o assassinato, pois acreditava que o menino era o anticristo. Olha a biruteza. E que esse moleque tinha nascido para impedir o objetivo espiritual. Dias depois, o Dimambro, Jurê e outros 12 membros do maior escalão tiveram uma última ceia ritualística junto com alguns outros. E depois rolaram suicídios, assassinatos. Ocorreram, inclusive, em vilas da Suíça e do Canadá. 15 membros, incluindo o próprio Dimambro Jurê, do círculo interno da ordem, eles eram chamados de Os Despertados. Eles cometeram suicídio ingerindo veneno. Agora, olha que maluquice. E aí eu acho que dá pra gente ter um pouquinho do nível de coisa que a gente tá comentando aqui, que é, não eram pessoas enganando outras pessoas pra ficar com a riqueza, se assassinem aí.
Não, mano. Eles bolavam fé na parada mesmo. Eles
Caraca,
achavam que
isso é loucura demais.
A ponto de tirar a vida. E pode parecer loucura pra galera que tá ouvindo aqui o podcast, mas quando a gente falou do Heaven's Gate, a Ju falou bastante dos vídeos. Se você vê os vídeos, eles são perturbadores. E a galera achando que tá fazendo uma coisa boa mesmo. 5 minutos antes de morrer, a galera, não... Estamos aqui cumprindo a ordem, né? Papapá. Então você. É bizarro, cara. É uma loucura.
Eu acho problemático que a galera, quando encontra esse tipo de informação pela primeira vez, elas falam: ah, mas essa galera deve ter problema psicológico, deve ter problema mental. Ah, e não é, cara. É que a gente tem uma normalidade psicológica social que funciona da seguinte forma. Quando a gente é apresentado a um comportamento social dentro do grupo que a gente quer pertencer, a gente começa a copiar ele, se ele não é muito diferente, muito drástico daquilo que a gente conhece. E daqui a pouquinho, passa 1 mês, passa 2 meses, você tem contato com essas pessoas, aquilo se torna o novo normal para você. E aí eles mudam o comportamento um pouquinho mais, você começa a fazer coisas um pouquinho mais malucas. Aí você começa a praticar isso toda semana, todo mês, e daqui a pouco isso já passou a ser o normal de novo. E você vai subindo, vai escalando. A hora que você percebe, você já tá fazendo coisas que há 2, 3 anos atrás você nunca faria. Mas é porque devagarzinho, gradualmente, uma pessoa normal, sem nenhum tipo de problema, foi se adaptando a essa nova realidade social dela. Uhum. Então, não é exclusividade de pessoas que têm algum tipo de doença, algum tipo de característica psicológica desse tipo. É, pode acontecer com qualquer um, inclusive você. Então, quando você estiver brigando com seus amigos por causa de política ou ideologia, ou por causa de religião, ou por causa de qualquer coisa, sabe? Pare e se pergunte se as coisas que você está falando, os argumentos que você está usando, se você usaria eles há 3, 4, 5 anos atrás, ou se você adquiriu ele agora, de acordo com o círculo social com que você está enquadrado e com os pouquinhos você foi ficando cada vez mais hardcore nesses argumentos, nessa narrativa, nesses ideais, nessa religião, nessas crenças.
Só então... pra dar um exemplo, Lucas, que corrobora com esse teu ponto de vista aí, tinha um vídeo há um tempo atrás que eu acho que era de alguma pesquisa, alguma parada dessa, mas que era bem curioso. O cara chegava numa sala, a mina chegava numa sala, feito com uma galera. Uma sala, essa era a proposta. E aí, a sala fazia um determinado sinal, e todo mundo que tava na sala levantava, e sentava na hora. E que, tipo, continuava vindo normal. E a pessoa chegou, acabei de entrar nesse ambiente estranho, eu fiquei sentado, não percebi. Aí depois da terceiro sinal, que todo mundo levantava e sentava e continuava na vida normal, a pessoa que acabou de chegar começava a fazer isso também. E ela ia fazendo e ia abaixando, levantando e abaixando na hora que o sinal tocava. Até que chegou uma hora nesse experimento que todas as pessoas que já estavam combinadas, que sabiam que na hora que tocava o sinal era pra levantar e sentar, foram trocadas. E as pessoas continuaram fazendo isso porque essa era a prática naquele ambiente, naquele espaço. E isso é uma coisa simples, uma prática simples, um local simples. Imagina uma galera que está trocando ideia todo dia e que ainda por cima envolve a questão de fé.
Eu fiz a proposta de fazer um experimento parecido com esse, mas envolvendo dinheiro e o quanto as pessoas se submetem a receber menos só por agrado social. E o comitê de ética não deixou fazer o experimento.
Isso mostra que você é um cientista maluco. É isso que mostra.
Já só tá corroborando aí com o FBI aí.
Então, eu acho que uma das cenas mais, né, porque eu assisti um monte de vídeo, eu conto isso, né, na primeira parte do programa de seita, sobre a Heaven's Gate, que tem um canal no YouTube desses caras só. E aí, além, né, dessa tranquilidade que os meninos descreveram agora, né, que como tudo era feito, né, existiam algumas pessoas que eram encarregadas de ir passando nos quartos ou nas cozinhas, né, dos lugares comuns da casa, e ensinando, levando tudo o que eles tinham que fazer para se suicidar. Então, tinha um cara que ele explicava para a câmera, né, então ele falava assim, ó, eu vou pegar esse potezinho aqui, eu vou colocar o pudim de maçã, eles tinham duas alternativas, né, para todos os gostos. E aí você mistura o fenobarbital, né? Mexe ali bem, aí você tem que comer isso. E ele tá explicando assim, como se eu estivesse ensinando uma receita pra vocês agora, assim, bem tranquilamente. Você vai comer bem rápido, depois você vai tomar essa dosezinha de vodka e vai se deitar na cama e esperar pelo melhor. Ele falava dessa maneira pras pessoas. Eu acho que essa foi a parte mais foda, assim, de assistir e falar, cara, como se eles estivessem tratando da... É uma segunda-feira, entendeu? Tipo... Bem
não,
pesado.
Uma palavra que perturba, né, mano?
Muito pesado.
Bem, vamos lá. É legal, não é? É interessante porque eles se dividiam, a ordem se dividiam meio que em grupos, né? Então, os principais, junto com os líderes, eles eram chamados de os despertados. E eles morreram ingerindo veneno. Uns 30 menores, assim, eram chamados de os imortais. Eles foram mortos por balas ou sufocamento. E 8 inferiores eram chamados de os traidores, que também foram mortos. Tudo pra respeitar um pouco dessa narrativa que eles montavam, seja lá qual fosse, né, que eles curtiam montar. Mas, cara, é interessante isso, né? De como eles gostavam dessas narrativas mais loucas, né? Em novembro de 1995, próximo ao solstício de inverno no Hemisfério Norte, vamos dizer, 16 dos membros restantes do grupo desapareceram de suas casas na França e na Suíça. 4 deles deixaram notas que davam a entender mais um suicídio em massa. E eles alegavam que o desejo de ver outro mundo deles... 13 adultos e 3 crianças foram encontrados mortos numa floresta remota de Vergen, no sul da França. E as investigações, algumas concluíram que alguns foram mortos à força, o que também denota aí uma coisa bem bizarra entre eles que eles faziam, né? De tipo, não era, tinha ainda aquela galera que não tava muito bem convencida e foram convencidas à força, né? Acho que a gente pode falar isso. O que é bizarro também, né? 5 outros membros do grupo colocaram fogo em uma casa em Quebec, e pouco depois do equinócio de primavera, em março de 1997, 4 dos corpos foram encontrados em forma de cruz. Uma nota foi encontrada no local que descrevia a crença do grupo de que a morte na Terra levaria a transição para outro planeta, continuariam suas vidas. 3 adolescentes, filhos de um casal encontrado morto em casa, foram encontrados em um terreno atrás da casa, vivos, mas pesadamente drogados com sedativos. Então, cara, é bizarro, né? Não tenho muito o que falar.
Eu acho legal comentar só mais uma característica pra gente não deixar escapar, que é essa pressão das pessoas pra elas convencerem outras pessoas, né? Que sempre vai ter aquela pessoa que não acredita tanto, que tá com a fé abalada, que a narrativa não tá pegando direito. Cabe, então, você pressionar aquelas que estão mais adeptas ao culto, aceita, a colocar mais pressão social nessas que não estão tão adeptas, né? Então, como chega uma hora que começa a ser a pressão ser tão forte que chega, nesse caso, a força, né? Você pode ver que teve gente que quis resistir ali ao culto que eles estavam fazendo na floresta e se deu mal, se deu ruim.
Bem, é bom a gente falar que a ordem ainda existe, inclusive. Um tal de Tabatnik, ele é músico e maestro suíço, bem famosão. Ele foi preso no final dos anos 90. Ele era acusado de ser líder da ordem. Porém, o último julgamento dele foi em 2006 e não houve nenhuma conclusão com relação ao caso. Ainda estima-se que devem ter entre 140 e 500 membros da ordem ainda pelo mundo. Então olha aí o perigo aí.
É, e hoje deve estar bem escondida mesmo assim a questão da ordem, porque o que tem de ordem, que se diz ordem de cavalaria e de descendência maçônica assim, não tá escrito, tá ligado? É muita coisa mesmo. Então acaba que provavelmente até com o mesmo nome se bobear, porque o nome é a ordem do templo, né? Então acaba meio que maquiando, talvez, as raízes com essa ordem bizarra.
O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e três jornalistas americanos da Guiana chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos e à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças.
Agora a gente vai falar sobre o Templo do Povo, um dos massacres / suicídios em massa que mais teve repercussão e antes do 11 de setembro é o caso americano que mais gente morreu em curto período de tempo, né, em um caso, vamos lá, de semiterrorismo, a gente pode colocar assim, né? E tirando da família Mason, a gente tem esse como uma das principais referências com relação a seitas malucas, né? É o Templo do Povo.
É, eu só quero levantar assim que não é necessariamente terrorismo, porque nós aprendemos esses tempos recentes agora, né? Que terrorismo nos Estados Unidos é só quando alguém não branco faz.
Ah, verdade, tem isso aí também.
Então, né? Certo, Lucas? Tô mentindo?
Né, eu tô levando até bala de paintball na universidade, por causa que quando tem ataque terrorista de estrangeiro, aí eles vêm descontar na gente, os americanos, né? Uhum. Aí quando é americano que faz cagada, a gente tem que ficar quietinho, senão eles vêm e tá com bala de paintball na gente.
Caralho, que coisa maravilhosa.
É foda, viu? Falar nada.
Bem, vamos lá. O Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. Eles eram conhecidos simplesmente por People's Temple, né? O templo do povo.
Coitado do Cristo também, né, mano? É cada porra que ele coloca na conta dele que não tá escrito, né? Puta que me pariu. Coitado, cara.
Pois é, rapaz. Pois é, pá. Esse famoso Cristo Rei, né, cara? Eu não deixo o cara em paz.
Nossa, velho. Coitado, cara.
Ela ficou bastante conhecida, principalmente o caso na Guiana, mas acho que a gente... É bom a gente contextualizar bem do começo. Bem, quando a gente vai falar sobre essa seita, não existem líderes. Pode até existir ali um conglomerado de pessoas que comandavam, mas a gente tem que falar sobre a personalidade e líder fundador, que foi do início ao fim, o Jim Jones, que ele era um personagem extremamente carismático. Então, a primeira igreja que ele fundou foi em 1956 em um bairro interracial em Indianápolis. E é bom a gente falar que interracial é interessante esse contexto porque a gente vai falar exatamente sobre essas questões raciais. Porque, diferente do que a gente viu aqui até agora, o Jim Jones ele tinha essa posição mais marxista da coisa toda. Então, toda a narrativa que ele montou na real era essa narrativa de igualdade e vamos ajudar os pobres, os necessitados e combater o racismo. O que aí... É mega positivo. Só que o problema é a maluquice que acabou se instaurando nisso, porque o cara não batia muito bem das ideias. Então ele misturou um pouco dessa questão do protestantismo com o marxismo, fez uma maluquice e fugiu pra Guiana quando tudo deu errado. Vamos colocar assim, né?
Isso só foi possível por causa do contexto que eles estavam vivendo nessa época. Em 56, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos, estava rolando um racismo muito grande, institucionalizado. As pessoas negras não podiam compartilhar de ônibus, com as pessoas brancas não podiam entrar nos mesmos lugares públicos,
banheiro,
tinham bares,
bebedouro,
restaurantes, banheiro, você tinha lugar designado para branco e para negro, negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos. Isso, essa, Hoje a gente parece maluquice pensar em uma sociedade assim, mas naquela época, 56, nos Estados Unidos, uma pessoa negra entrar em uma escola de branco era uma ofensa da pessoa e acabar em julgamento e presa, talvez até enforcada. E essa narrativa dele de chegar para as pessoas mais pobres e que, naquela época, em maioria todas negras, e falar, olha, o que é deles também é seus, você tem os mesmos direitos que ele. Vocês eram para desfrutar das mesmas coisas igualmente. É uma narrativa muito atrativa.
Sim, com certeza.
Total, se vocês se lembrarem bem, foi em 1955, em dezembro de 55, que a nossa queridíssima, importantíssima, agora eu vou invocar o ponto G, a nossa importantíssima Rosa Parks se negou a levantar, a ceder um lugar no ônibus que ela estava sentada para um branco, e ela foi o estopim do tuné ali nos Estados Unidos. Então a gente está falando dessa época, né?
As pessoas estavam meio que carentes, né? Essa época que a gente vai falar também, a gente acaba falando sobre o próprio Malcolm X.
Mas, minha gente, sucesso de culto é igualmente proporcional à carência das pessoas. A gente sempre diz aqui, eu sempre vou repetir, né? Você pega pelo calcanhar e é pela sacanagem, né? A pessoa tá querendo, é como o Lucas bem disse, pô, eram pessoas que, por que eu não posso ter os mesmos direitos? De repente vem alguém que é ligado à figura divina e diz pra você que você tem todo esse direito, é óbvio que você vai atrás, né? A gente não pode culpar essas pessoas.
Não, imagina, eu não acho até o nível de inteligência dele de tirar proveito das pessoas vai um pouco mais além dessa dimensão socioeconômica das pessoas serem marginalizadas da sociedade nessa época. A única organização que os negros tinham nessa época, organização formal de se encontrarem e se organizarem para alguma coisa, era na igreja. Começou a bombar, porque os negros começaram a ter alguma autonomia econômica. Então eles conseguiam se congregar nessas igrejas e começou a pipocar igrejinha cristã de majoritariamente negro nos Estados Unidos inteiro. E através disso foi uma sacada genial dele ver, olha, eles já estão se organizando através da religião. Se eu pego esse discurso marxista e insiro dentro da organização que eles já gostam, que eles já são adeptos, vai dar sucesso. É um nível de maldade e inteligência combinado que chega a dar medo, sabe?
Então, mas isso que é interessante, né? Porque o Jim Jones, ele acreditava mesmo nisso, né? Ele era um cara que... E esse é quando é o problema, né? Principalmente porque, em dado momento, principalmente na época quando eles foram pra Guiana, já tinha muita gente querendo papar de lá porque já tava vendo a merda. Só que não deixavam, né? Tava extremamente autoritário.
Vou colocar mais uma coisa, né? Essa parada que o Lucas tá falando, né? Dele ter tido como alvo principalmente a comunidade negra e a questão da religião e tal. Lembrando que o Jim Jones, ele se vestia como um sacerdote, né? Tava lá com o colarinho de religioso e tal, tudo certinho. Não pode esquecer também que a comunidade negra religiosa teve toda uma revolução também no início do século XX, né? Ali, 1900, eu não vou lembrar se 1906 ou 1910, 15, por aí. Acho que até 1915, 16. Que foi o chamado Avivamento da Rua Azusa, que é onde se inicia o chamado pentecostalismo, que é esse modelo de culto que, inclusive, a gente fala pouco disso, o Jim Jones se aproveita desse formato. Que depois o Brasil renova criando o neopentecostalismo. Que é mais ou menos o Jim Jones, só que com... e sem ninguém morrendo porque precisa do dinheiro. Então é uma estrutura muito semelhante ali de trabalho, que tá ligado com essa coisa da necessidade, da uso da glossolalia, né? Que é a parada de falar em línguas estranhas, esses cultos interraciais, juntando muita gente e tal.
Exato.
Eles chamam de falar em línguas, né? Chega um momento definido do culto em que todas as pessoas fecham os olhos, colocam as mãos pra cima e elas dizem que o Espírito Santo desce nelas e elas começam a falar em línguas. Todas as pessoas falam em línguas que não existem, que tá baixando na cabeça delas na hora, porque é uma forma delas, que elas dizem, viverem essa entrega delas ao Espírito Santo.
Exato.
E o Jim Jones, ele também misturava bastante, dessa coisa do apocalipse. Então ele alegava que tinha visões sobre Chicago sendo destruída por ataque nuclear, coisas nesse sentido, né, que é bastante comum dessa época. E assim, fez bastante sucesso esse tipo de templo, o que é interessante a gente salientar. É interessante ainda mais a gente falar que foi tão popular que abriu-se outros cultos, né? Outras igrejas, né? O Temple of People, né? Acabou abrindo novas franquias e tal. Chegou a ter 3 mil pessoas como membros filiados de um pouco desse discurso, né? De igualdade, por aí vai, né? É bom a gente falar que foi extremamente popular na época. Segundo ele, depois do apocalipse, os que sobravam, eles, né, criariam um novo Éden socialista na Terra. Olha o nível da parada. E é bom a gente falar também que a gente tá aí entrando no auge da Guerra Fria. Então falar sobre o fim do mundo faz todo e completo sentido, né? Então ele adorava pregar, né, aos novos membros que todos tinham dentro de si o Espírito Santo, mas que os poderes de cura que ele tinha eram uma manifestação especial da revolução de Cristo. Ele também se referia aos Estados Unidos como o anticristo e o capitalismo como o sistema do anticristo. Olha aí, ó. Tá vendo aí, seus escardalha? Aí, ó. Vocês estão
falando. Seu servo do Jim Jones.
Olha aí, ó. Mudaram-se, eles acabaram se mudando para Redwood, na Valley, na Califórnia, onde não aconteceria o apocalipse, segundo eles, em uma nova igreja em julho de 65. E, cara, o número de pessoas aumentou demais, assim. Chegou a ter 3 mil membros, se mudaram várias vezes, tiveram mais templos e por aí vai. E é aí que, nos anos 70, os desafios públicos à liderança do Jones começaram a ficar um pouco mais conturbados, porque em 1972, o jornalista Les Kinsolving descreveu alegações de finanças ilegais, abuso por membros, lavagem cerebral, que o Jim Jones, em teoria, supostamente, nessa época, faria, o que ele realmente estava fazendo. Em 77, a revista New West publicou uma história baseada na entrevista de ex-membros, o que também aumentou ainda mais o furdunço, né? Tava aí a treta instaurada pra perseguição do Jim Jones e de suas igrejas. Então, foi quando... Década de 70 foi quando começou a dar ruim aí pra eles.
Sem querer falar em conspiração agora, mas a CIA já tava monitorando ele desde quando eles se mudaram, viu? Eles estavam vendo já que o tamanho da aglomeração já não era comum pra igreja e que o discurso dele...
Sim, sim.
Ele não tinha
comunista demais,
né? Ele não tinha medo de esconder o discurso dele. Ele falava, meu discurso é marxista, é comunista, socialista.
Cara, por muito menos os Estados Unidos já perseguia os comunistas, né, cara? Tipo, macartismo. É. O cara nem precisava proferir. Tem o livro vermelho, o cara já era perseguido. Então, imagina um cara que falava abertamente sobre isso, né?
Pós-Segunda Guerra Mundial, então, que tava começando a Guerra Fria ainda, né?
Só pra constar, se os nossos ouvintes não sabem o que é o macartismo, é mais ou menos o que tá acontecendo hoje. Pronto, continue. O Brasil descobriu o macartismo, né?
Pois é, né? O Brasil no auge da moda, né, cara?
A gente descobriu o macartismo 70 anos depois, mas tudo bem.
E nesses arquivos da CIA, que depois foram abertos em 2006, é legal que esses arquivos da CIA, eles demoram 50 anos pra ser aberto, né? Mas em 2006 foram abertos, quando eles foram se mudar pra fora dos Estados Unidos, eles falaram, pronto, problema se resolveu sozinho, foda-se.
Sim.
Eles estavam pra acabar com o negócio, pra prender o Jones e acabar com a seita dele, mas o Jones resolveu se mudar, então eles deixaram ir. E é engraçado porque o Jones, ele achava que ele era perseguido, mas ele não sabia de verdade que ele era perseguido. Ele tava na paranoia, mas ele realmente tava sendo perseguido. Tipo, sim, ele achava pelos motivos errados, mas ele realmente estava sendo perseguido.
É interessante que a Pris Guerreira, ela adicionou aqui, esse cara, o Jim Jones, ele inspirou um personagem do Chico Anísio chamado Tim Tones. Caralho.
Nossa, o Chico Anísio também é um filho da puta, né?
Caralho. Enfim, né, cara? Então fica aí a curiosidade, Tim Tones, meu Deus do céu. Bem, aí a gente vai ter que começar a falar sobre o massacre de Jonestown. O que aconteceu? Em 1974, o Templo do Povo alugou um terreno na Guiana, né? Outro país aqui pra América Latina. A comunidade estabelecida ali foi chamada de Projeto Agrícola do Templo do Povo. Seria uma utopia socialista que ia sobrar depois do fim de tudo, né? No início, eles tinham mais ou menos uns 50 residentes e por aí. Não tinha muita coisa, mas quando o Jim Jones ele se viu perseguido, ele se mudou, ele começou a falar sobre, vamos se mudar para um país, a gente faz um micro-governo socialista, o único país que falava inglês da América do Sul era Guiana. E olha que interessante, aí ele se mudou com uns 900 membros para lá e decidiram que iam morar lá. Foi o que aconteceu.
Pequeno detalhe, desses 900 e pouquinho, 300 Quantos eram crianças, tá, gente? Pra deixar a coisa mais pesada. Ai, 300 dessas pessoas eram crianças.
Verdade. Inclusive, de todas as paradas que a gente sempre fala, bloco imagem e tal. Se tem umas imagens que, se você não tem coração forte, sangue frio, sangue de barata, não abra, é procurar imagens sobre o Templo do Povo. Porque as imagens não. De avião por cima e tal, assim, é de uma crueza, assim, que é foda. Só pra acrescentar uma parada também, o Thiago de Lima, né, que sempre colabora aqui com a gente, ele acabou de acrescentar ali que ele, provavelmente, o John estava se aproveitando da aproximação entre marxismo e socialismo e as ideias religiosas e tal, que estava rolando na época. A gente não pode esquecer que não, meio que simultâneo a isso, você tem também a teologia da libertação.
Sim.
Né, surgindo aqui na América Latina, né? Que é essa aproximação do catolicismo, das questões religiosas com as ideias marxistas. Né?
E a mídia negativa começou a crescer tanto, com todos os relatos sobre abuso, até abuso sexual mesmo. O cara era bem autoritário, então era aquele misto maluco de que gerava medo, ao mesmo tempo que algumas pessoas acreditavam, outras não acreditavam, mas estavam lá, já estavam dentro do grupo e eram ameaçados. Ele começou a se tornar cada vez mais agressivo com o discurso, né? Principalmente porque ele ficou extremamente obcecado, né? Essa coisa de mania de perseguição que, enfim, até certo ponto era verdade, só que também, né, o cara tava dando umas exageradas. E olha que maluquice, né? Já na Guiana, já na Jonestown, que era como é que eles chamavam, a cidade do Jones.
Pouco egóico, né?
Pra testar a lealdade dos seguidores, eles faziam o que eram chamados de noites brancas, em que eles simulavam noites de suicídio em massa. Não era suicídio em massa. Mas, tipo assim, acordava todo mundo no meio da noite, ó, toma esse remedinho, vai ser agora, vamos, e tal. E o cara fazia isso de sacanagem, só pra testar ali se a pessoa era leal ou não na parada. Olha o nível da parada, como é que era bizarro.
Posso acrescentar mais uma?
Claro.
Uma prática parecida com essa também, teve denúncias que o ISIS fazia, né? Que, tipo, a galera que ia pra morrer na mão do ISIS, assim, já tá meio pacífica, porque antes disso eles faziam várias e várias vezes, acordava o cara lá pra aqueles vídeos de execução. Falava, agora vamos queimar. Colocava o cara lá, jogava gasolina e não queimava. Caralho. Aí fazia isso umas 15, 10 vezes, tá ligado? Aí chegava lá, ele não sabe, nunca sabia mais quando que aconteceu ou não. Então você fica passivo. Você fala assim, ah, talvez nunca aconteça, tá, né? Ou não vai ser agora. Na hora que chega, a ovelha tá mais calma.
Que cruel, né?
É um grau da humanidade assim que vai pra puta que te pariu, né?
Bem, as coisas começaram a ficar mais tensas quando a Deborah Blake, ela acabou desertando do templo em maio, em 1978, e acabou lançando uma declaração pública ao governo dos Estados Unidos para intervir e proteger as vidas em perigo das pessoas em Jonestown. O Departamento de Justiça acabou não agindo porque não sabia como investigar sem interferir com a realidade, com a liberdade religiosa do grupo, que pra mim também era meio que historinha. O que eles não podiam era, na verdade, ir pra outro país intervir, né, soberania de outro país.
Mais ou menos, né, a CIA tava cagando e andando pra isso na época, como tá hoje, inclusive.
Então, pois é, né, também tem isso também. Pensando, liberdade religiosa é uma historinha, né, se a CIA quisesse, ela com certeza, né, cara.
O que eu desconfio é a galera não saber o que fazer com os seguidores do cara, né, porque você, imagina que você vai lá e você encontra um monte de coisa errada e prende o líder religioso deles.
Nossa, o molecada destrói você.
Além de destruir você, eles vão destruir eles mesmos, né, vai ter gente cometendo suicídio, aí vai ter gente botando a culpa em você que tava investigando o cara pelos seguidores terem cometido suicídio. São 900 pessoas, como a Ju muito bem lembrou, são 300 crianças, de gente muito fragilizada, que já não tá batendo bem da cabeça faz um tempo, que você vai ter que lidar com eles de uma forma que o mundo, você vai destruir o mundo deles. Tirando o Jim Jones deles, você está destruindo o mundo deles. E você tem que lidar com essa galera. Que é um dos mesmos motivos que ninguém sabe o que fazer com a Coreia do Norte hoje em dia, né? O que você vai fazer com todos os refugiados da Coreia do Norte? Como é, você vai destruir o universo deles, né? Eles não sabem o que tem lá fora, eles não sabem o que existe além daquela realidade para qual eles foram sofrer uma lavagem cerebral tantos anos da vida deles, a vida inteira deles, né? O que você faz com essas 900 pessoas, né?
Bem, e é aí que começa as coisas a ficarem cada vez mais tensas. O que acontece? O congressista, o Leo Ryan, ele foi investigar a situação pessoalmente. Ele falou, bom, vamos lá pra ver se isso é real e tal. Ele levou consigo para Guiana um grupo de assessores, jornalistas e parte de grupo de parentes das pessoas que estavam lá, que tinham se mudado. E eles foram averiguar, não, vamos ver e tal, a gente vai ser recebido e vamos ver qual vai ser, né?
Acharam maravilhoso.
Só que não, né? Foram lá, fizeram uma visita e o interessante foi que um grande número de membros demonstrou o desejo de deixar o lugar. Meio que, no momento que a gente tava conversando, eu falei, você não tem a vaguinha aí da Kombi não? Porque cara, tô meio difícil aí e tal. E aí foi na tarde de 18 de novembro de 1978, o congressista foi voltar com a comitiva dele. Ele acabou levando algumas das pessoas que moravam em Indianistão porque estavam querendo fugir de lá. E aí o que que acontece? Os seguranças do templo perseguiram eles e abriram fogo contra o grupo. Eles mataram o Leo Ryan, três jornalistas e vários dos desertores do templo. Alguns segundos do tiroteio foram capturados em vídeo por Bobby Brown, um dos jornalistas mortos pelo ataque. Então, você tem tudo isso aí registrado, que dá pra ver um pouco da loucura, né? Que a gente tá falando aí. Eu não sei se isso tem na internet. Eu aconselharia você não procurar, mas...
A comunidade que o fundador do Templo do Povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida. O paraíso na Terra, onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa. Brancos e negros vivendo juntos e felizes. Crianças brincando e uma creche bem administrada.
Acho que sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui. E há muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas.
Então, aí, quando fedeu de vez, né? Ou seja, quando houve realmente, quando as White Nights, ou as Noites Brancas, deixaram de ser, foi a definitiva, né? É aí que a coisa começa a ficar, os detalhes sórdidos começam a ficar piores. Porque, assim, não existe sons de vídeo sobre esta hora, porém existem gravações de áudio. Tem que estar num bom dia, tá bom? Não faça isso como eu, que tava num dia marromeno e me fudi.
Vídeo de gatinho aberto, né?
Vídeo de gatinho depois, muito banimento. Existem vários vídeos, aliás, né? Vídeos no YouTube, mas apenas áudio, né? Que tem cerca de uns 40, 45 minutos. Se você quiser, por sua própria conta e risco, você joga lá no YouTube Jonestown Death Tape, ou a fitinha, a gravação da morte de Jonestown. É o seguinte, trata-se da última pregação do Jim Jones, tá? Então é quando ele fala mesmo que, ó, agora chegou realmente a hora, a gente vai começar a passar com os copinhos de suco de uva aí e o cianeto, e é isso aí. Em certa parte dessa fita, né? Ele tá fazendo uma pregação, tá? E aí tá passando o copinho, a galera tá tomando. Ah, vocês se lembram que eu disse pra vocês que 300 das 900 eram crianças? Essas 300 foram as primeiras a morrer. Ele diz, né? Então agora as famílias vão sentar juntas, vocês vão dar esse suco pras crianças, e aí que começa a ficar... Até me dá um nó na garganta. Porque você começa a ouvir os choros das crianças no fundo. E aí ele diz, porque ele é um escroto desgraçado, ele diz assim, não, mas as crianças, esse choro, elas não estão chorando porque tá doendo, elas só estão chorando porque é amarguinho, várias vezes. Então você tá ouvindo crianças morrerem. É isso que tem nessa fita. A fita segue, né? E aí ele... Por esse lance, né, do pentecostalismo, né, algumas pessoas começam a se manifestar por gritos, por falas alto, e ele começa a ficar muito puto com isso, de verdade. E aí ele começa a falar que tá tudo errado, que não é com histeria que tem que morrer, que as pessoas chegaram até aquele ponto junto com ele e estão fazendo tudo errado. E aí ele vai passando, né, você filho da fita, que ele tá passando pelo meio das pessoas e ele vai falando, olha, vocês não têm que ter medo de morrer, porque isso é só uma passagem, vocês têm que fazer isso em silêncio, você vai deitar com a sua família ali, você vai dar as mãos e você vai fazer essa passagem na paz. Então é uma coisa mórbida pra caralho, é muito mórbido, tem que estar preparado, né, porque ele próprio... Ele usava droga, né? O Jim Jones, ele era usuário de LSD. Eu não duvido, vai falando, né? Quem quiser ouvir, é bem impressionante, mas é mórbido pra cacete. Então você. O que, você ouve no começo mesmo são as crianças morrendo, são as primeiras a morrer. E existem algumas manifestações de algumas pessoas pedem pra falar, mas na realidade é ele quem está levando, na real, né? Ele quem tá pregando. E é bem pesado, tá bom? Então, se você tiver num dia bom, tiver com a mega curiosidade de saber, aí vai. Se não, eu não aconselho.
Tem documentário na Netflix também com reencenação desse momento e eu não recomendo, nem por curiosidade, assim. É bem pesado.
A reencenação a gente não tá recomendando, né?
É, imagina o áudio, cara.
Você é louco, cara. É muito horrível, porque você tá chafurdando na desgraça do ser humano mesmo, né, mano? E eu só queria tentar pra mais uma coisa, que sempre que nego vem com essa história de misturar Estado com religião também, o resultado não é bom, tá? Pronto, continue.
Vamos lá. Cara, porque qual foi a parada? Dia 18 de novembro de 78, o Jim Jones finalmente ordena a sua congregação a se matar. Então eles misturaram o Flavor-Aid de uva e cianureto, eles fazem uma mistura. Inclusive, após isso tudo, né, saiu a capa da Time, que inclusive o nome é um subtítulo de Cult of Death, que mostra bem, assim, os corpos de centenas de pessoas ao fundo e um, tipo, um baldão, assim, desse suco de uva que foi utilizado pra fazer a mistura do cianureto e derivados. Bem, bem merda mesmo. E aí, enfim, foi mais ou menos isso que a Ju contou, né? Vários, inclusive, foram mortos, obrigados, né? Eles foram se suicidados, mas na maioria das vezes foi realmente pelo cianureto, né? Ou bebido, ou injetado, e alguns mortos a tiros pelos seguranças, né? Foram 918 pessoas que morreram, 276 crianças, e o evento ficou conhecido, né? Como um dos maiores da história dos Estados Unidos.
Só foi morrer uma quantidade de gente grande e junto em 11 de setembro, gente. É muita gente junto morrendo, cara, por causa da ideia de um. Isso me deixa com medo. Isso me deixa com medo real, oficial, sabe? Dessas pessoas que chegam nos ouvidinhos da gente e trazem as verdades do universo. Eu tenho medo real, oficial, não minto, de verdade. Todo mundo fala assim, Juliana, esses tempos são outros, não exagera. Cara, não tem esse negócio de tempos são outros, não. A carência...
Ah, mas não são,
cara,
hein?
Ele sempre vai associar. O cara esperto, ele vai dar um jeito de associar alguma coisa que tá acontecendo no momento pra tirar o seu melhor. Por isso que tem que ficar muito esperto.
E assim, eu nem sou muito fã de compartilhar esses tipos de teorias da conspiração, mas também existe aí algumas teorias que falam um pouquinho desse caso. Algumas pessoas especulam que o Leo Ryan, né, que era o congressista que morreu, ele talvez tenha descoberto a informação de que, na verdade, o Jim Jones, ele seria ali com a CIA, eles estariam fazendo um laboratório experimental sobre essa coisa de técnicas de lavagem, controle mental e tal, que foi conhecido mais pra frente como MK-Ultra, mas, por enquanto, é tudo a critério especulativo, né? Não tem nenhuma qualquer evidência com relação a isso, né? Outros acabam sugerindo que o Jim Jones trabalhava de perto com governos comunistas de Cuba e da União Soviética, o que eu também, nesse caso, eu não duvido, né? Já que, provavelmente, o cara poderia estar em contato mesmo, na esperança de eventualmente mudar o templo permanente para a União Soviética, seja na Rússia ou até mesmo Cuba. Acho que não é difícil de pensar isso.
Eu não duvido de nenhum dos dois, assim, sabe? Porque a gente sabe que realmente nesse período, o governo americano também, né?
Eu não duvido que o governo americano não tenha escrúpulos suficientes pra fazer isso. Eu duvido que, porque, cara, se o Jim Jones ele fosse um espião que estivesse ali tentando uma técnica de controle mental e tal, o cara não se mataria, ele fugiria. A não ser se ele fugiu, a gente não ficou sabendo. Disseram que acharam o corpo e o cara meio que fugiu pra Bahamas. Mas isso é difícil, né, cara? Não tem muito como acreditar muito.
Certo.
Bem, pra dar uma aliviada... Pior que, tipo, você não tem como dar uma aliviada, né, cara? Principalmente quando o assunto é esse.
Vai ficar cada vez pior. Agora a gente vai discutir estrangulamento. Ai, que gostoso. Vamos lá. Vamos lá.
Não, pelo menos a gente vai discutir uma parada. Vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre mitologia e tal, né? A gente vai falar sobre Kali e a seita dos Thugs. E eu não sei como é que se pronuncia isso. Nos Estados Unidos, em inglês é Thugs, né? Mas eu não sei como é que se pronuncia no indiano, que em alguma dos dialetos do indiano, que eu não conheço.
Não,
né?
Faço ideia.
Então, dessa vez a gente vai pular, vai ser uma grande exceção que a gente vai fazer aqui nesse episódio, de uma seita que ela é de muito antes dessa virada de milênio. que é uma seita que, enfim, dizem que está aí há cerca de 300 anos, mais ou menos, na Índia. É um grupo de indianos adoradores da deusa Kali, a deusa da morte e da destruição. Ô Ju, você que é mais ligadinha aí, o Kali também pode adicionar alguma coisa. Quem é Kali? Pro pessoal adicionar aí.
Como você mesmo já disse, Kali é a deusa da... O Kali, o nome Kali, ele vem do hindu, né, que é negro. Então, por isso que as representações dela são sempre de pele muito escura, né? Alguns relatos da mitologia dizem que ela tinha pele da cor de uma turmalina negra. Então, era assim, era uma pele brilho. Né? Assim como todos os deuses, eles têm muitos nomes, né? São referidos com muitos nomes. Eu acho que o mais conhecido, né? Que é uma das facetas da Kali, é Durga, né? Que é é inacessível, né, Keller? O que é mesmo?
Sim,
Durga.
Cara. Não,
eu acho que é isso, né?
Eu costumo chamar por Kali mesmo, mas é isso, acho que é isso aí mesmo.
Ah, mas Kali é o nome pela qual ela é conhecida, tá? Ela é sempre retratada, ela tem muitos braços, né? Então a maioria, as representações pictóricas da Kali, é sempre ela com os olhos muito abertos, muito esbugalhados. As pessoas falam que ela parece que ela tá com uma cara de... que ela tá na rage do momento, e é... obviamente. Então, nas várias mãos, né, nos vários braços e nas várias mãozinhas que ela tem, ela segura muitas facas, ela segura cabeças, né, com as outras mãos. Ela tem um colar feito de crânios. Deixa eu ver o que mais. Tem o cabelo muito longo e muito preto também. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de Kali.
Ela é também considerada uma representação, assim, da natureza, não a natureza bonitinha que te abraça. Qualquer um aí que já fez trilha alguma vez na vida sabe que a natureza, ela não tá aí pra te ajudar, né?
Ela não é fofinha e nem bonita.
Ela tá aí pra botar teu rabo bonito e se você não respeita a parada, tu se fode. Kali, a ideia é ensinar mais ou menos isso mesmo. Que, tipo, o que que a natureza, ela é uma coisa selvagem, ela é uma parada que não tá aqui pra te agradar de maneira nenhuma, né? Ela tem a função dela e é isso aí.
E ela é a personificação da destruição, né? Ela é uma força cósmica destruidora. Quando a gente fala dessa força cósmica destruidora, quando eu penso em Kali, ela tem duas, né? Duas faces principais. Uma delas é a morte mesmo, né? De onde vem, onde estão as trevas do ser humano. Então é o mais pesado. E você tem o aspecto mãe destruidora, que é mais ou menos positivo. Então você tem, né, porque eu sempre vejo e sempre acho que a destruição é uma forma de criação. Então Kali é importante pra mim. Eu não vejo Kali como, filha da puta, vai acabar com tudo, né? Ela tem um papel importante.
É interessante colocar, Ju, que às vezes a pessoa pode estar tendo contato com Kali agora pela primeira vez, mas é bom a gente salientar duas coisas. Primeiro que, apesar da gente colocar um contexto extremamente negativo nela nesse momento através dessa seita, ela tem toda uma narrativa dessa questão, né, da destruição e criação, né, como princípios fundamentais da natureza.
É ela quem destrói para que possa haver a criação. É partir dos restos, né, da destruição dela, que se pode criar algo novo. Ela é totalmente necessária, né?
Sim. Ela não é uma deusa, né, Satanás da Índia, né, como alguém pode erroneamente colocar, né?
Não. E aí existem várias Kali, né? Então tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, Kalimar é outra coisa na mitologia.
E Golimar?
Golimar!
Esse é o mais conhecido do lore, né? O Golimar, mas a gente tá falando da Kali. Ai, Andrei, tu tenta falar sério, ele caga no olho. Mas essa é a ideia, a gente tá falando da deusa, tá? Que trabalha em conjunto com outros dois deuses, mas é esses aspectos, tá?
Então acho que acredito que a gente deu aí uma boa look-up geral aí da Kali, né? Quem é a Kali? Então o que acontece? Chegou os indianos, né, que adoradores da deusa Kali, deusa da morte e da destruição e tal. E eles fundaram uma fraternidade intitulada de Thug. A gente acabou descobrindo que essa é a origem, supostamente, lembrando que Wikipedia é Wikipedia, a gente tem que, né, não dar aí ser um pouquinho cético em relação a isso, mas é capaz que Thug seja a palavra de origem que vai originar aí o mesmo Thug americano, né, Thug de...
Thug Life, fazendo a pose, André.
Não é, o gangster moderno, não o clássico. O modernão.
Thug é bandido. Gangster tem mais a ver com o grupo, com aquele que pertence à gangue aqui. Se você chegar pro americano e ele falar, eu sou gangster, a primeira pergunta que vão fazer pra ele é de qual gangue? Se ele chegar, I'm a thug. A gangster, aliás, não tem conotação negativa aqui na maioria das vezes. Thug tem. Você chega e fala, esse cara é um thug. É tipo, esse cara é um ogro. Ele chega fazendo bandidagem e só faz merda, entendeu?
Ah, só pra constar também, quem popularizou a parada do Thug foi o Tupac, né? E foi uma forma de tentar dar uma ideologia pra conter a violência nas ruas, né? Que você falava assim, não, você tem que ter um Thug. Um Thug é um cara, um Thug Life. O cara que é o Thug Life, ele é o criminoso, ele é o bandido, sim, porque não tem outra escolha. Mas ele não mata por qualquer motivo, ele não vende droga pra criança e ele não fode com a comunidade. Manja, essa era a ideia do Tupac quando ele divulga essa parada.
Uhum.
É como aquela pichação clássica no muro, né? Tipo, é proibido roubar na quebrada. É aquela pichação do muro. Eu falo, não, é sim. Esse é o resumo, cara. Os caras cuidam da quebrada. Então aqui é proibido roubar, aqui não pode.
Enfim.
Eu desenterrei aqui a etimologia inteira da palavra thug. Eu consegui achar pelo Google Definitions e vem daí mesmo, viu? Pode ficar tranquilo.
Ah, bacana.
E é interessante porque qual é a ideia dessa fraternidade? É que eles achavam que os peregrinos, né, as pessoas que vinham de fora, eles adorando outros deuses, na verdade, os deuses que as pessoas adoravam deveriam ser demônios disfarçados de gente. Ou seja, cara, tipo, é aquela velha historinha que a gente sempre comenta por aqui. Essa historinha de extremista religioso, cara, tem qualquer religião. Isso aí é uma grande verdade. Quando tu descobre que existe extremista religioso budista, tu fala, cara, tipo, realmente, tipo, é o tipo de coisa que tem qualquer tipo de religião, né?
É, tem gente tonta em tudo quanto é lugar do mundo, não é, como é que chama, exclusividade, não. Tem gente tonta em tudo quanto é canto. Até no budismo, minha gente. Você acha que tem lá os povos lá que matam todo mundo?
Sim, tem grupo terrorista budista.
Pois é.
Inclusive, tem uns que não são terroristas, mas são tontos também. Mas sai deixa pra lá. Enfim, é o que acontece. Esses caras, qual era o modus operandi deles? Eles se disfarçavam de amigões dos turistas. Falavam, e aí, porra, você tá visitando? Porra, sou guia. Pô, tô indo pra aquela direção também e tal. E eles ganhavam a confiança. E durante a noite, eles estrangulavam eles. E com os laços que eles tinham na cintura, tipo uns cintos. Cada um com 7 nós, né? Na simbologia deles. Eles matavam os peregrinos. E isso gerou meio que uma histeria maluca lá. Porque ainda era o Império Britânico, né? Então meio que era o... Quem tinha que resolver era a Inglaterra nessa história toda. Então, eles colocavam os investigadores. Então, desde 300 anos atrás. E até hoje, segundo dizem, ainda existem alguns integrantes dessa seita. Mas, obviamente, é muito menos proeminente do que quando surgiu. É bom salientar. Depois de mortas, as vítimas eram mutiladas. Eram especialmente treinados para isso. Eles geralmente atacavam, eram mais comum vítimas, mulheres, crianças. Principalmente mais humildes e de castas inferiores. E eram sacrificadas nos altares dos templos de Kali. E para esconder os corpos, eles enterravam com umas picaretas e, tipo, davam, faziam uma dancinha em cima pra, tipo, pra dar aquela enterradinha pra ninguém perceber, saca? De, vamos dar uma andadinha aqui.
Pra esconder o corpo.
E aí ninguém vai sacar. Esconder o corpo e tal. Cara, foi bem... os Thugs foram uma organização bem estruturada. Inclusive, alguns dizem que maior. Então, cara, bizarro, né? Alguns Thugs, eles raramente viajavam. Eles ficavam confinados em determinadas regiões. Então, assim, os normais, eles viajavam, encontravam peregrinos e matavam. Agora, outros, eles eram conhecidos como Magpunas. Eles eram próximos aos templos de sacrifício e ficavam por ali, né? Eles eram mais difíceis de capturar porque não havia um ponto específico onde pudessem ser encontrados como com viajantes e coisas nesse sentido. Então eles eram mais complicadinhos de achar. Então cara, é interessante isso, né? E cara, eu não lembro se é nessa vertente, se são realmente os Thugs ou se é outra, mas eu lembro de já ter lido sobre uma organização, não lembro realmente se era essa, de que eles tinham uma habilidade, que eles pegavam esses cintos, eram uns cintos de ferro, que tinha uma cor, ou eles colocavam umas moedas, ou eram cintos de ferro, em que eles tinham umas habilidades de jogar a longa distância e quebrar o pescoço das pessoas correndo.
Caralho.
Socorro.
Tipo, ele vem correndo, girando e quebra o seu pescoço?
Exato, exato. Eles jogam e quebram o teu pescoço, cara. Na jogada.
Tá muito fudido mesmo.
Os caras eram loucos.
Nossa senhora, imagina o tamanho do braço desse cara.
Pois é, né?
Não duvido. A Índia tem umas paradas que eu não duvido. Tem uns caras lá que puxa peso com as bolas, né? Tem uns... tem uns bagulho louco, velho.
Vai achando que é só Bollywood, vai.
Índia é uma terra, assim, loucaça.
Bem, gente, então a gente finaliza aqui essa pauta maravilhosa que a gente acaba chegando aqui. Estamos um pouco mais tristes do que quando começamos. Ah, eu gostaria de agradecer muitíssimo a queridíssima Ponziláqua Juliana. Puliana Jonziláqua.
É isso aí, minha gente, né? Nunca se esquecer que o mundo tá cheio de gente maluca, querendo se aproveitar dos seus sentimentos e da sua ingenuidade pra certas coisas, porque você pode se achar muito esperto, mas aí nesse tipo de coisa em graus diferentes, né? Então tem que sempre tomar cuidado, é o que a gente sempre diz aqui no Mundo Freak, e é o que a gente sempre diz também no Mágica, que é o seu podcast de magia. Você não ouviu ainda? Pois vai lá. Quem tá lá também é o menino Keller. Vai lá ouvir a gente, é muito legal. E não se esqueça também de a portinha, temos ali uma portinha à frente, que também é o ponto G. Ouça ponto G também. Cada dia mais maravilhoso, cada dia com pautas lindas. Essa semana falamos de Rosa Luxemburgo, esse mulherão da porra que eu chorei real oficial gravando esse. Então, se você não ouviu ainda, corre lá, ouça pra ver que mulherão.
Excelente, excelente. Muito obrigado, Lucas Balaminuti.
Aí, galera, vamos sempre lembrar, especialmente nessa época de eleição que tá chegando, que quanto mais você gosta de uma narrativa, quanto mais você gosta de uma notícia, quanto mais você gosta de uma ideologia, de um conceito, de um líder, de um influenciador, mais você tem que criticar. A galera foca em criticar só o que não gosta, só aquilo que se opõe, e defende aquilo que gosta como se fosse algo perfeito e intangível. Não, é justamente o contrário. Quanto mais você gosta de uma narrativa, mais você tem que criticar ela, mais você tem que se perguntar sobre ela, mais você tem que pesquisar para ver os furos e os buraquinhos dela. Tá bom, gente? Cuidado com as narrativas, hein?
E muito obrigado, Marcelo.
Você que viu esse episódio agora e ficou meio na bad, faz parte. Nós estamos aqui para mostrar para você as coisas que você precisa ver e precisa saber também, além de trazer este entretenimento. Te aconselho, vai lá, toma um solzinho, né? Toma um sorvete, vê as criancinhas no parque. Se você ouviu de noite, dá uma rezadinha, escova os dentes, toma Coca-Cola. E é isso aí. Protejam-se e nós estamos aqui todos juntos, lados a lados.
Você não é um templário!
A não ser que você tenha 1000 anos, né? Provavelmente você não é um templário.
Pronto, tirei do meu peito.
Olha aí.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cuidado, fiquem espertos, senso crítico e aquilo. Vamos para a leitura de meus comentários, contatos imediatos e não olhem para trás.
Começando contatos imediatos.
Chegamos aqui no momento de leitura de e-mails e comentários do Mundo Freak Confidencial. Cara, muito legal. A gente vai ler agora seus feedbacks sobre o último episódio, que foi sobre os Foo Fighters. E eu já gostaria de abrir esse episódio muito triste. Como fala o Gugu, muito triste, que pior imitação do Gugu de todos os tempos, é que não poupar as piadinhas, eu tive que escutar durante uma semana, mas espero que agora se acalme, porque olha, não aguento mais piadinha de vocês, eu não aguento mais mesmo. Mas fiquemos aí então, vamos falar aqui. Eu trouxe uma convidada especial, nosso ouvinte, que há muito tempo que a gente não faz isso, né? Uma apoiadora, olha só. Com um vasinho no final, que apoia a gente, muito bacana. Seja bem-vinda aqui, Fabi. Tudo bem com você?
Oi, tudo. Tudo bem, eu tô tímida.
Eu vou pedir pra você não ficar tímida.
Meu, eu tô tímida, mas ao mesmo tempo eu tô com vergonha alheia dos comentários do Lucas. Sério, tá complicado.
Tá bom, Lucas? Fica esperta aí com os teus comentários, cara, de musiquinha. Bem, a gente vai ler aqui esses comentários super bacanas, mas tirando as brincadeiras, eu acho que nesse episódio a gente teve adições muito interessantes aqui na área de comentários, o que eu sempre gosto de lembrar pra vocês. Galera, não vai, pelo amor de Deus, não vai no meu inbox, que eu não tenho nada o que fazer com o teu comentário, a gente conversa e tal, mas eu particularmente, eu tô sem tempo pra ficar respondendo todo mundo. E aquilo ali acaba morrendo ali, né? O ideal é você coloca ali nos comentários que, se for interessante, a gente, nesse momento, a gente vai fazer essa leitura, né? Como a gente vai fazer. E lembrando que a gente não lê e-mails. Se você quiser mandar alguma coisa em off, aí sim você manda pra contato@mundofreak.com.br com críticas, elogios em off, sugestões, pauta. Todo esse tipo de coisa.
Contatinhos.
Cara, orçamentos, claro, por que não, né? Se você quiser anunciar nudes aqui no Mundo Freak. Nudes também, nudes.
Jobs, freelas.
Prometo que eu não compartilho nem nudes, nem jobs, nem freelas com ninguém. A gente vai fazer tudo. E é isso, né? Vamos ler aqui. Ah, lembrando também, se você quiser mandar para Aconteceu Comigo, também é por e-mail. Você vai pro contato@mundofreak.com.br, colocar no assunto Aconteceu Comigo. E o tema, temática da sua história. Isso ajuda a gente a separar o seu e-mail, né? Então, se você não fizer não culpe se o seu e-mail não entrar. E se você mandou há muito tempo antes da gente estabelecer essa regra, a gente já tá com o seu e-mail selecionado provavelmente, tá? Isso só vale pra agora, quando você começar a mandar. Bem, Fabi, tá tudo certo? Podemos começar então a leitura?
Podemos.
O que você achou do episódio?
Eu adorei. Eu falei agora há pouco, né, em off, que eu achei muito legal, cara. Tem várias teorias aí que eu não tinha pensado. E eu acho que, assim, eu não sou believer, né? Eu sou total cética. Mas, quando o assunto é ufologia, eu, tipo, é complicado, porque eu acho que é um pouco egoísta a gente achar que não tem vida fora da Terra, sabe?
Sim, sim. Então você é uma believer.
Só em ET, Satanás não.
Ah, não? Quer dizer, se aparecer o espírito na tua
vou
casa...
me cagar de medo, né? Mas... é assim, ó, não acredito, mas vai que aparece.
Tá bom, então, famoso cética até barata voa.
Exato, exatamente. Não, mas eu sou bem cética, assim, tipo, eu não acredito em bosta nenhuma, na real. Mas alienígena, cara, eu acho que vai além do, né, dessa coisa sobrenatural, eu acho que é uma coisa biológica, assim, né? Então, tipo, por exemplo, se tiver uma bactéria na Lua, ela é uma bactéria alienígena, sabe? Então, temos vida fora da Terra, sabe? E, eu, assim, agora, as teorias de que, tipo, sei lá, dos Greys, dos reptilianos, aí eu já acho que é baboseira.
Como assim? Vai falar que a xoxeira não existe? Você vai aqui nesse não, podcast...
Só eles existem, só eles.
Só eles... Tá certo, Rafael vai dormir mais tranquilamente hoje, nesse, escutando isso. Vamos ler aqui o comentário do Charlie. Ele fala o seguinte: Freaks, beleza? Bem no fim do cast, o Andrei se... Não, se abriu não. O Andrei me abriu os olhos para outra ideia sobre isso. E se esses Foo Fighters forem apenas câmeras vindas do futuro, filmando eventos históricos e por isso desaparecem depois que acabou? Será que em outros eventos históricos da humanidade também não tinham essas luzes? Como se fossem filmagens de documentários feitos no futuro, filmando o passado? O que vocês acham? Cara, vamos lá, né?
Não, aí passa tudo naquele teatro gigante do cara da cientologia, tá ligado? No cinema gigante lá, que os caras estão presos assistindo.
Ah, pois é. Mas, cara, assim, vamos lá. A gente comentou muito sobre drone, né? Isso seria um drone, né? Não seria pilotado, pelo que eu entendi. E mescla-se muito com aquela teoria de que os aliens que visitam a gente, na verdade, são seres humanos do futuro. Que tá tão no futuro que eles estão diferentes, com alta tecnologia e tal. Só que eu diria assim, ó, o problema da viagem do futuro é que pra você viajar pro passado, você precisaria aí de uma velocidade acima da velocidade da luz. O que pro Einstein é impossível a gente atingir. Mas digamos que a gente atinja, beleza. Por que mandar uma câmera e não pessoas? Talvez por ser mais seguro? Eu acredito que sim, mas eu não sei, cara, tipo...
Eu acho que é muito viagem, né? Acho que não... Tipo, se o cara tem tecnologia pra mandar... Não, não é possível, velho. Não é isso aí, não. Porque, tipo assim, ó. Cara, se o cara tem a tecnologia pra voltar no tempo... Porra, a gente já ia ter resolvido várias bostas aí, né? Trump não tava aí, cara. Ele,
ah, mas aí você tem as regras do tempo, né? Polícia do tempo. Você não pode alterar o passado, né, cara? Então, acho que
você não pode fazer nada, né?
Exato. Exatamente.
Ou seja, não é muito útil também voltar no tempo, né? Porque você volta, você não pode fazer nada, Hitler continua vivo, né? Então...
Ah, mas você pode aprender com o passado aí, coisa que ninguém faz, né? Inclusive, né? Já que a gente é meio merda. Bem, o Guilherme Guedes, ele fala o seguinte: ouvi o programa e ao ouvir os relatos dos Foo Fighters, me pareceu muito com aviões experimentais a reação. Eita, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Estou estudando aviação e uma das matérias é aerodinâmica de alta velocidade. Os primeiros aviões, a reação tinha quando em grandes altitudes e em elevadas velocidades o avião atingia o match crítico. Pra quem não sabe, match é aqueles... Não é nada pornográfico. É a velocidade do avião, né? Tem match 1 a match 5. É velocidade 1 e velocidade 5. Onde a onda de choque trava completamente o controle da aeronave, fazendo ela mergulhar em alta velocidade e recuperando o controle apenas em baixa altitude. Quanto às luzes, poderiam ser a exaustão dos motores à reação. No começo, utilizava de uma infinidade de combustíveis, até hidrogênio como combustível, até gasolina, podendo gerar mudanças nas cores de queima. Além disso, se é sabido que o primeiro avião à reação foi desenvolvido em 1937, mas só foi aplicado em larga escala anos depois, quando o conhecimento em aerodinâmica permitiu compreender melhor esses fenômenos. A Segunda Guerra foi palco de vários aviões experimentais. A Alemanha certamente testou e utilizou alguns, com desempenho incomparáveis para a época, gerando espanto para os pilotos. Assim, é interessante porque a gente acabou nem falando, mas na Segunda Guerra os nazistas eles eram responsáveis por uma tecnologia que foi super devastadora no conceito de guerra, que eram os mísseis V2, né, que logo depois foram assimilados, depois que, enfim, os nazistas perderam e a Alemanha foi invadida e tal, pelos russos e pelos americanos. Esse tipo de modelo depois se popularizou e tal, militarmente. Mas realmente, os alemães eles eram um polo tecnológico em quesito aviação que muito ainda bem eles não conseguiram fazer uma bomba atômica, porque com certeza eles conseguiram colocar isso no míssil, né, cara? Então, é relevante o que você tá comentando.
Não, essa hipótese eu já acho bem mais palpável, assim, tipo, cara, a gente tem, né, aí eu também vou pra parte, né, da conspiração e tal. Tem a Área 51, tem, tipo, tem várias paradas rolando aí, né, sei lá, KGB, essas coisas que ninguém tem certeza se existe. E, assim, guerra é dinheiro, né, então, tipo... Com certeza os caras estão investindo e testando novas... tipo, imagina o país que descobrir, sei lá, o avião mais rápido de todos, sabe? Ou o drone, ou não sei o quê. Eu acho que aí já pode ser... Eles não iam divulgar, né? Então, tipo, eu acho que já é mais... Já rola... Dá pra acreditar mais, assim, sabe?
Sim. Mas ainda assim é meio bizarro, né? Porque... eram luzes, algumas se dividiam, outras não eram atingidas, né? Isso ainda tá um pouco demais, assim, né?
Sim. É um OVNI, né? A gente não sabe o que é. Tá lá. Mas eu acho que... Mas essa eu já acho que é, tipo, assim, faz sentido mais do que... são câmeras do futuro. Essa aí já faz mais sentido. Pra mim, a Fabiana, tá?
Pra Fabiana. Exatamente. E pro mundo, talvez.
Pro mundo, talvez. Exato.
Vamos ver aqui o comentário. O próximo comentário é do Carlos Boto das Grota. Nossa, que...
Nossa, eu tava em cima dele aqui.
O que, do Boto?
Do comentário dele.
Ah, tá. Caralho, não entendi nada.
Tava aqui em cima do Boto hoje, uma tarde.
Tava cavalgando um Boto nas águas. Enquanto...
Aqui, tranquilinho, tá ouvindo barulho? Não, do Boto.
Olha.
Como que é o barulho?
Como é que é o barulho aí?
Não sei, eu imaginei um boto fazendo um barulho e foi esse o barulho.
Eu acho que foi mais que imaginação, mas...
Ai, meu, posso contar uma coisa?
Pode contar.
Sabe essa hashtag date ruim? Sabe aquele documentário das sereias do Discovery que parece que é real, assim, que comprova?
Sim.
A minha amiga foi sair com um cara e ele ficou, tipo... Aí a hashtag dela, date ruim, era... Ele acreditava em sereias e ele jurava e ele imitava o barulhinho das sereias. Desculpa aí.
Ah, o cara perdeu uma cantada monstra, né? Tipo, tá vendo um documentário sobre sereia. Será que você participou? Só sereia.
Nossa, não, Andrei.
E aí ele ficou sozinho pra sempre e morreu.
Bom, vamos ler o Boto aí.
Vamos lá. Se engana não ter mais relatos de aparições para pilotos militares e comerciais. Existem muitos e hoje 70% dos relatos sólidos vem da Marinha. Eu queria ver de onde que vem essa estatística. Porém, saliento que a política oficial passada a todos os pilotos comerciais, e isto é fato, e que não deve haver reportes sobre OVNIs, sob pena de justa causa. E isso, Jacques Vallès, grande ufólogo que foi chefe da torre de aeroportos em Paris, já relatava como grande obstáculo para os estudiosos e tal. Eu cheguei a comentar, fiz um reply no comentário do Carlos, que assim, vocês vão saber em breve por que eu vou estar falando isso, mas eu acho muito pouco provável esse tipo de coisa acontecer. E vai fazer mais sentido... É que vai fazer mais sentido quando eu lançar um episódio que eu tenho uma certa entrevista. Fica aí na curiosidade aí pra vocês. Mas, ainda assim é muito estranho, Carlos, porque assim, por que eu duvido um pouco desse tipo de história? É porque assim, não tem uma instituição que regulamenta a censura com relação a OVNIs no mundo dos aeroportos, saca? Tipo, isso seria tão difícil e impossível de fazer... muito mais, por exemplo, saca, vem na minha. Vamos dizer que exista vários relatos e que os governos, por algum motivo, não querem que isso vaze. Mas eu acho muito mais interessante, ao invés deles proibirem e ameaçarem por justa causa, que não faz nem sentido você ter tantas pessoas trabalhando no governo assim em todos os lugares do mundo, não seria muito mais fácil você permitir o reporte e isso simplesmente, tipo assim, você faz o relatório e manda esse relatório pra instituição X, e esses relatórios nunca vierem à tona, não é muito mais fácil isso do que simplesmente, se vocês falarem sobre OVNI, eu vou demitir todos vocês. Inclusive, isso ficaria muito na cara, né, cara? Você fala, porra, não, eu posso fazer relatório de tudo, não posso fazer relatório de algo que eu não sei o que é, mas que eu vi, né? Isso pra mim não faz muito sentido, né, cara? E até porque quando a gente tá falando sobre o terreno da aviação, não chega a ser o mar, mas a gente ainda tem muitos mistérios sobre fenômenos meteorológicos e muitas vezes, sei lá, um balão. O cara vai ter que reportar esse balão se estiver próximo de um aeroporto. E às vezes o cara tá longe e não sabe o que é aquilo, um balão. Ele fala, tô vendo um objeto não identificado que tá brilhando e tá na área de aeroporto. O que a gente faz? Então, tipo assim...
Ele acaba gerando um risco pra, tipo, o cara não reportar. Imagina se aí outro avião bate nessa porra aí desse OVNI. Aí, tipo, você não vai conseguir guardar segredo, tá ligado? Tipo, fica mais complicado. Uhum. Acho que, né, esse lance de não reportar, eu acho que é exatamente o contrário, aliás. Eu acho que, por ser um objeto voador não identificado, aí que ele reporta mesmo, né? Porque, pô, acabamos de ver uma parada aqui, vamos descobrir o que é, porque se a gente não reportar e não souber o que é, outra pessoa vai ver.
Exatamente. Então é muito mais fácil você desconsiderar. Tipo assim, tu pegar um relato desse e colocar uma explicação boboca só pra... era um balão meteorológico. É muito mais fácil você desacreditar esse tipo de relato desse jeito do que simplesmente você proibir todo mundo. Isso é muito conspiratório, isso não faz sentido, né? De você proibir tudo. A gente sabe que vaza, não dá certo.
Fomos então não, você tá errado, Boto.
exato. Continue na água, que no céu você não tá sabendo muito. Sacanagem. Mas é interessante porque assim... É que assim, Boto, a gente vai chamar você de Boto, agora
é
teu nome oficial.
Você é nosso brother agora.
É que assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de o cara trabalhava com aviação, hoje ele é ufólogo. Cara, tipo, a gente sempre tem que contar que essa galera ganha muito dinheiro escrevendo livro. Então assim, a gente sempre tem que ter muito dois pés atrás, e eu tô falando isso não é porque... Andrei... vamos lá, mas tu não conhece o cara, tu não sabe se o cara quer mesmo ganhar. Não, eu entendo isso. Eu só tô dando aí um parâmetro, uma intenção que não seria desvendar a verdade, por exemplo, do que poderia ser. Mas é bom a gente ficar cético, com os dois pés atrás com relação a esse tipo de relatos conspiratórios, que é muito melhor a gente descobrir a verdade através da verdade do que descobrir a verdade forçando a barra com esse tipo de coisa, sabe? Martelando a realidade pra uma realidade que a gente quer acreditar, sabe? Desculpa, Mulder. Mas acho que é mais fácil a gente, tipo assim, só que aí é um risco, né? A gente, às vezes, pode descobrir que não existe nada disso. É um risco que a gente corre. Só que eu acho que é um ponto muito mais válido e crível pra você não chegar na chacota, né? Tipo, Tebilu.
Não, acho que é exatamente esse o ponto aí do... sobre não fazer sentido algum o cara não reportar, né? Eu acho que é o contrário. O principal é que ele reporte mesmo, né? Pra gente saber o que é.
Excelente. Isso aí mesmo.
Boto, infelizmente. Eu ia fazer uma piadinha de que eu estava cavalgando no Boto.
Olha aí, se comporte. Então vamos lá, Fabi. A gente tem aqui, faz parte aqui da nossa brincadeira e tal, que o ouvinte tem direito a fazer uma única pergunta. Pergunta que vai... abalar as estruturas. Por favor.
Caralho, que responsa, velho.
Vamos lá, você chegou a pensar alguma coisa? O que você acha?
Então, não pensei em nada.
Olha aí, ó.
A pessoa se prepara, né? Você vê que a
Strike 2, hein, Fabi? Strike 2, hein?
Sim. Não, mas assim, na real, tem uma parada que eu vi há muitos anos atrás, que era um relato, assim, também de... Tinha uma cidade perdida no Amazonas e que... Sabe, você já ouviu isso daí, essa história?
Já. Sim.
Então, e aí que eles viam várias luzes e não sei o quê, e blá, blá. Mas aí eu só queria falar sobre isso, não é uma pergunta. Mas é que eu queria só adicionar isso ao que dá pra procurar sobre, né, pra quem tá ouvindo. Mas a minha pergunta é, você já viu o OVNI?
Ah, caraca! Vocês perceberam, né, ouvinte, que ela ganhou tempo, falou de
pra pensar, né?
Pra pensar, então tá bom, vamos ganhar 6 pelo esforço.
Exato, obrigado.
Né? Então, assim, sobre o primeiro comentário, sim, é a cidade Z, eu acho, né? Que é uma.
Tem toda uma lenda.
Tem um pesquisador, não lembro agora se inglês ou português, que ele se perdeu aqui, nunca mais foi encontrado e tal. Merece a gente fazer o podcast um dia. Mas sobre
a sua pergunta. A cidade chama Akakor, a cidade perdida na Amazônia brasileira.
É que são várias cidades, né, cara? É praticamente.
É. cara, é lá onde ocorreu o Holocausto Canibal, tá ligado?
Ah, sim. Tem muito mais cidade perdida do que cidade no Acre, né, cara?
Ah, sim, com certeza.
Se for juntar todas.
Sim. Beijo, Acre.
É isso aí.
E aí, já viu o
Cara, eu já vi muita coisa estranha nessa vida, cara. Já morando no Rio de Janeiro, o tempo que eu morei, indo pra Lapa, eu já vi muita coisa esquisita que eu falo, caraca.
Tomando um negocinho.
Será que isso aqui é desse mundo? Será que não é?
Caramba. Ali na Vila Mimosa.
Nossa, nem fala. Não, cara, tem lugares que, inclusive, é proibido. Eu não posso nem falar onde que eu caminhei, porque os ouvintes vão ter uma ideia muito errada sobre mim. Mas enfim, infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente, nunca vi nada, mas eu gostaria de ver. Mas me bate o medo. Porque assim, o espírito, tu vê, tu vai tomar um susto, tu vai sentir medo, mas em teoria você tem toda uma mitologia em volta disso que você.
Não rola sonda anal, né?
Exato, tipo, sei lá, pode ser um espírito, tipo, se você for espírita, é um espírito desencarnado, coisa nesse sentido, né? Mas essa coisa de espírito que vai te fazer mal fisicamente, vai te matar, qualquer coisa, tipo, isso é muito americanizado, né? Isso é muito o exorcista e tal, então eu não acredito muito nessas coisas, então eu não tenho tanto medo assim. Mas, cara, OVNI me dá pavor, cara, me dá pavor.
É foda, né?
E principalmente quando eu era criança, cara, eu sonhava frequentemente, eu lembro até hoje que eu era muito pequeno, mas era o primeiro memória que eu tenho sobre sonhos recorrentes que eu tinha todas as noites, que era...
A sonda anal.
Não. Eu nem sabia sobre essas coisas. Era criança inocente, pobre, que não conhecia ainda a podridão da sociedade do mundo. Justo. E dos greys que ficam enfiando coisas no seu cu. Mas eu sonhava que eu tipo, sei lá, a casa dos meus pais era do lado da casa dos meus avós e tal, e às vezes os meus pais iam assistir televisão na casa dos meus avós, não porque não tinha em casa, mas sei lá, ficava todo mundo reunido por ali. E aí teve um dia que, o sonho era eu acordando de noite no meu quarto, tava tudo escuro, eu tava sozinho em casa, e eu escutava que eles estavam na casa dos meus avós. Eu ia pra lá, porque eu perdi o sono, né? E aí eu saía de casa, e no trajeto entre a casa, que assim, eram, sei lá, 10 passos no máximo, entre a casa dos meus pais e a casa dos meus avós, enquanto eu tava correndo, por causa que tava escuro, vi uma luz do céu e me puxava pra cima.
Credo.
E eu não, tipo, eu ficava completamente impotente com relação àquilo, né? Na época, o que eu nem, tipo, tinha noção de alienígena. Eu só fui ligar isso com esse tipo de relato alienígena depois. Mas, sei lá, na minha cabeça de criança era tipo, sei lá, Deus tava me puxando de volta, sabe? Que é mais horrível ainda, inclusive, né, cara?
Acho que é pior. Deus é complicado.
Mas era, eu lembro que era um facho de luz que me puxava pra cima. Eu não conseguia mais me mexer. Eu era subtraído desse mundo. E assim, eu tive esse sonho diversas vezes, cara. Diversas vezes. E era que provavelmente a criança mais idiota do mundo, que eu não aprendi a lição. Eu sempre saía de casa, né, cara? Eu devia ter ficado em casa. Mas não, né? Mas não tem, assim, relato assim, não. Até porque morar em cidade grande é muito complexo a gente prestar atenção no céu. Tem a questão da poluição também. E tem a questão da que você população. Não... Da população também.
Que suja a cidade.
Exatamente. E também, né, tu não sou muito usuário de drogas, então também assim, não vi nada muito esquisito também, não.
É só recreativo, né? Não é...
Não, que isso? Não, não, isso aí é... Não, mas é, cara, é isso. Infelizmente, mas estamos aí pra acreditar.
Pode crer. Eu vi já duas, três vezes, na verdade, mas eu não quero me prolongar assim, não. Era uma, eu acho que era um balão meteorológico, né? Meteorológico. E outra, eu tava em Bauru, acampando com umas amigas, e aí foi até engraçado que a gente via a parada subindo e descendo, assim, e fazendo uns movimentos muito diferentes de qualquer coisa no céu, e com multicolorido, assim, e aí a gente chamou a mãe da minha amiga, que ela é crente, né, e aí crente evangélica, né. E aí ela não acredita, né, e aí eu falei, olha lá, tem ET, Deus existe, que eu sempre fui...
Caralho, tem ET, Deus existe!
Tudo a ver. E aí a outra vez, cara, eu não lembro se... Pode ser que seja uma paralisia do sono, ou uma alucinação, não sei, um terror noturno, mas no meu quarto, uma vez, eu vi uma parada sinistra, velho, tipo... Ah, nem quero falar, parece o Blade Runner, tipo, meu quarto ficou tudo verde, assim.
Eita.
Era sonho, tenho certeza que era sonho. Ninguém enfiou nada no meu cu.
Tem sem certeza absoluta. Ah, então eu acho que é isso, Fabi. Eu gostaria de deixar uma última mensagem antes da gente ir.
Gente, vão me ver na CCXP.
É verdade, né? A gente nem... Poxa, dá aí o seu...
Pode fazer um merchanzinho?
Faz um merchanzinho, vai, faz.
Beleza. É, gente, eu sou expositora na Comic Con. Vou lançar um quadrinho lá que eu não posso falar ainda, mas lá eu vou falar. Minha mesa é a E30, no Artists Alley. Aí, se vocês quiserem, pode me seguir lá no Instagram, é porrafabi_. Beijo.
É isso aí, a Fabi é ilustradora, né? Pra quem não conhece o Artis Alley, é a puta ilustradora que tá...
Uma puta ilustradora! Não, mas estamos tentando, né?
É, a gente tenta, né, cara? Eu tento também ser um puta podcaster, mas eu só consigo ser...
Não, você é, André, você é um puta podcaster.
Ah, eu sou um podcaster puta. É mais prova da realidade. Bem, então é isso. Muito obrigado, Fabi, pela sua participação. E é isso.
Se você me encontrar, ouvinte, pode me oferecer doces, ok? Eu gosto. Eu sou chegada em Ganesha.
Principalmente se eles forem quadradinhos e psicodélicos.
Tá, ah, bom. Também, se quiser. Mais caro, né? Será que
gente, eu vou deixar? Esse podcast...
Tem esse tipo de seita também, se vocês quiserem.
Esse podcast é... Menores de 18 anos escutam, a gente não pode fazer essas brincadeiras. Porque o pessoal vai achar que é sério. E não, não é, tá, gente? Não é sério.
Jamais.
As pessoas aqui estão todas sóbrias nesse momento. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente passar? O Lucas, ele é muito emaconhado, né, cara? O cara com certeza fumou alguma coisa de gravar.
Não é, que eu tô...
E a gente precisa fazer um podcast só pra falar sobre essas narrativas de outra vida, né? Nossa. Porque é outro carruagem de loucuras.
Não, então, a gente pode fazer quando a gente for falar sobre Hercólobos e Nibiru, né? Que é, tipo, opa, é tudo nessa onda aí.
Mano, Hercólobos tá voltando com tudo nos Estados Unidos. Eu tô vendo em tudo quanto é canto, cara.
Olha aí, tá vindo, então. O planeta tá vindo, é. Porque é por isso que tá voltando.
O planeta não
tá saindo da jaula, monstro.
É, então a gente faz, é, que a gente faz um, tipo, um cast planetas loucos espíritas, né? Tipo, capela, né? A gente faz toda essa a trinca, né? Trinca, capela, Hercólobos e Nibiru. Eu ia falar sobre os Nibirutas.